deputados, colegas vereadores, servidores desta casa e todos que acompanham, em nome de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária do dia 29 de março de 2021. Solicito à secretária da casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Fábio Sacon.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leoniris Canegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente. Convido o colega vereador Rodrigo Santolin para que faça a leitura do Evangelho de hoje.
Evangelho de Jô, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume, de nardo, puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aqueles que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim: não porque se preocupastes com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os terei conosco, enquanto a mim nem sempre me terei. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitará dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. As atas das sessões dos dias 27 e 29 de fevereiro, 1º e 15 de março, estão à disposição dos nobres colegas vereadores na Secretaria da Casa para vistas. Antes de adentrarmos na matéria, quero informar que o PTB ainda não indicou oficialmente o líder partidário. É importante essa indicação, porque, dentre outras atribuições, ratificam ou não concordam com a decisão da CUP quando a dispensa de parecer ou de baixa dos projetos. Então, esperamos, né, vereadores, que a gente possa, nessa semana, ainda ter esta liderança, né, indicada pelo presidente do partido, para que a gente possa regularizar também aqui na casa. E temos na pauta desta sessão, para apreciação dos nobres vereadores, um projeto de lei de origem legislativa e dois projetos de lei do Executivo. Então, pela ordem, sempre primeiro os projetos de ordem legislativa, eu peço então à primeira secretária que leia a justificativa ao projeto de lei de origem legislativa número 003-2021.
Justificativa ao projeto de lei de origem legislativa 003/2021. Colegas vereadores, a violência contra a mulher é um fenômeno que atinge pessoas de diferentes classes sociais, regiões, estados civis, escolaridades ou raças, constituindo-se em uma das principais formas de violação dos direitos humanos. O número de crimes cometidos contra a mulher no âmbito familiar cresce de forma frenética e alarmante. São vários tipos de violência: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, ameaças, lesões, estupro, incluindo muitos casos de feminicídio. Em 2020, o Rio Grande do Sul registrou 33.461 casos de ameaça contra a mulher, sendo 434 em Erechim e 12 em Campinas do Sul. Casos de lesão corporal foram 18.925 no Rio Grande do Sul, sendo 278 em Erechim e 7 em Campinas do Sul. Os estupros registrados foram 1.927 no Rio Grande do Sul, sendo 21 em Erechim e 1 em Campinas do Sul. Foram 78 casos de feminicídio consumados no estado e 1 em Erechim. Felizmente, Campinas do Sul não está nessa estatística. Ocorreram 322 casos de feminicídio tentado, sendo 4 em Erechim. Os números de 2021 não são menos alarmantes. Em 2 meses de estatística, já temos no estado 5.476 casos de ameaça, 3.325 lesões corporais, 315 estupros, 14 feminicídio consumado e 57 tentativas. Nosso município consta na estatística no indicador de lesão corporal com 5 casos. Esses números são do Observatório Estadual de Segurança Pública no Rio Grande do Sul, que apresenta os indicadores da violência contra a mulher, Lei Maria da Penha. Cabe ao poder público prevenir e coibir através de políticas públicas a violência contra a mulher. Esta iniciativa tem por objetivo contribuir com a sociedade para que não aceitemos mais como sendo normal esse tipo de crime, fazendo com que os agressores reflitam e sejamos agentes de divulgação da importância de diminuir os casos de agressões. É preciso adotar medidas que venham desestimular potenciais agressores. O município de Campinas do Sul vem traçando ao longo dos anos políticas públicas para a prevenção e atendimento da mulher vítima de violência, porém ainda de forma mais sutil. A proposta de lei a ser criada deverá servir como instrumento de defesa e proteção das mulheres e meninas de nosso município, e também contribuindo para que as ações no município de Campinas do Sul sejam cada vez mais uma realidade. É importante sinalizar que as colegas vereadoras Daniela Bonatti e Magali Sirtuli são parceiras e apoiadoras desta ideia que se corporifica no presente projeto de lei. Assim, por ser um projeto de lei que contempla matéria importante e de interesse social, pedimos aos colegas que votem favoravelmente. Campinas do Sul, 29 de março de 2021, Rosângela Lázaro Montepó, autora.
Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 014/2021. Ratificando, peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 003, de origem legislativa.
Veda nomeação e contratação para cargos em comissão, funções de confiança, contratos temporários e secretários municipais, de pessoas que tenham sido condenadas pelas leis federais número 11.340/2006. Maria da Penha, e número 13.104/2015, Lei do Feminicídio, no âmbito do município de Campina do Sul e da outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito do município de Campina do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, tendo em vista a iniciativa do Poder Legislativo Municipal, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica vedada a nomeação ou contratação no âmbito da administração pública direta ou indireta dos poderes executivo e legislativo de Campina do Sul, de cargo de comissão, função de confiança, contratado temporário ou secretário municipal, que tiver sido condenado nas condições previstas na Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, e Lei Federal número 13.104, de 9 de março de 2015, Lei do Feminicídio. Parágrafo único. A vedação prevista nesta lei inicia com a condenação em decisão transitada em julgado, até a comprovação do cumprimento da pena. Artigo 2º. A pessoa que estiver exercendo qualquer cargo em comissão, função de confiança, contrato temporário ou de secretário municipal e for condenado com decisão transitada em julgado, pelos casos previstos no artigo 1º, deverá imediatamente ser exonerado do seu cargo, podendo ser readmitido após a comprovação do cumprimento da pena. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 29 de março de 2021. Rosângela Lázaro Montepó, autor.
Como esta proposição foi apresentada no dia de hoje, por uma questão de coerência, já conhecida pelo plenário, eu deixo de consultar a CUP e determino a baixa para nós retornarmos o projeto na próxima sessão, para dar ampla possibilidade de análise pelos nobres colegas, respeitando o processo legislativo e também os colegas vereadores. Então, eu peço à primeira secretária que leia o ofício PM 071-2021.
Ofício PM número 071/2021. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveito a oportunidade para encaminhar a apreciação desta digna casa os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 014/2021. Altera a Lei Municipal número 2631, de 16 de março de 2021, e da outras providências. Projeto de Lei número 015/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias de excepcional interesse público e da outras providências. Limitadas ao exposto, subscrevemos-nos atenciosamente Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 014/2021.
Altera a Lei Municipal número 2631, de 16 de março de 2021, e dá outras providências. Paulo Sérgio Batiste, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 2631, de 16 de março de 2021, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Em decorrência da execução do Poder Executivo Municipal de obra de pavimentação asfáltica nas ruas abaixo, será cobrada contribuição de melhoria, observados os seguintes critérios. Rua Pedro Álvares Cabral, trecho compreendido entre a Rua Deodoro da Fonseca e a Rua Rui Barbosa. Rua Vasconcelos, trecho compreendido entre a Rua Duque de Caxias e a Rua Deodoro da Fonseca. Rua Marquês do Herval, trecho compreendido entre a Rua Duque de Caxias e a Rua Deodoro da Fonseca. Rua Tiradentes, trecho compreendido entre a Rua Duque de Caxias e a Rua Deodoro da Fonseca. Rua Nelo de la Lata, trecho compreendido entre a Rua Pedro Álvares Cabral e a Rua General Dalto Filho. Rua Cristóvão Colombo, trecho compreendido entre a Rua Andradas e a Rua Lucindo Gasperim. Inciso 1. Serão considerados beneficiados apenas os imóveis que possuem frente para as ruas, para as vias indicadas. Inciso 2. O valor da contribuição de melhoria terá como limite individual a valorização do imóvel beneficiado, em decorrência da execução das obras, e como limite total a soma das valorizações, observado o percentual máximo de 40% do custo final de cada obra. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Peço à primeira secretária que leia justificativa ao projeto de lei 014/2021.
Justificativa. Nobres vereadores, visa o presente projeto apenas alterar o artigo 1º da lei 2631/2021. Eis que na descrição do projeto faltou a menção à Rua Cristóvão Colombo, que também foi beneficiada com a obra de pavimentação asfáltica, e em virtude disso também será cobrada a contribuição de melhoria dos proprietários. Assim, encarecemos pela aprovação do mesmo por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2021, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto com a dispensa de parecer.
Aprovamos hoje, então.
Consulta os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
Concordo.
Então, o projeto de lei 014 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 014/2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto 014/2021 aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 015/2021.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Campina do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, uma fisioterapeuta com carga horária de 20 horas semanais, 100 horas mensais e com remuneração mensal de R$ 2.522,13, para compor a equipe funcional do NASF, Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Artigo 2º. As obrigações, atribuições, carga horária, bem como o nível de escolaridade exigidos para a contratação, está prevista no anexo único, de hora em diante, íntegra à presente lei. Artigo 3º. A contratação será efetivada via contrato administrativo, o contrato vinculado ao regime geral da Previdência Social, ficando-lhe assegurados os direitos e deveres previstos na Lei Municipal Complementar número 001/2005, de 26 de julho de 2005, e no ordenamento legal municipal vigente. Artigo 4º. O contrato a ser celebrado com o profissional contratado por esta lei terá duração de até um ano, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ser renovados por iguais períodos. Artigo 5º. Devido à duração indeterminada do programa social de que trata a presente lei, o contrato terá sua duração adstrita no período da existência do programa, renovando-se o prazo mediante a celebração dos termos aditivos. Artigo 6º. Caso haja extinção do programa, o contrato poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratado, com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal reverte-se no direito de rescindir o contrato de trabalho antes do prazo fixado, se for do seu interesse. Artigo 7º. O contratado terá direito aos aumentos e reajustes salariais concedidos aos servidores públicos municipais. Artigo 8º. O planejamento, coordenação e controle do NASF ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 9º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária própria. Artigo 10º. A contratação de que trata esta lei será precedida de processo seletivo simplificado, mediante prova de título. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito.
Peço à primeira secretária que leia a justificativa do projeto de lei 015-2021.
Justificativa. Nobres vereadores, visa o presente projeto de lei suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de nosso município diante do pedido de afastamento da profissional que atualmente desempenha tais funções. Vale dizer, o profissional de fisioterapia do NASF tem atuado de forma importante junto aos setores de Covid-19 do Hospital Municipal, tendo um papel importante e muitas vezes decisivo na plena recuperação dos infectados, sendo imprescindível a aprovação de tal projeto para que mantenhamos tal atendimento em nosso nosocômio. Assim, encarecemos pela aprovação do mesmo por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2021, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos esse projeto com a dispensa de parecer.
Concordo que seja hoje.
De acordo.
Concordo.
Consulto os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Concordo.
Então, o projeto de lei 015-2021 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Palavra, senhora presidente.
Palavra com o vereador Elvis.
Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, pessoas que nos prestigiam pela live, gostaria de cumprimentar a todos, ao nosso assessor jurídico, que sempre está presente aqui também na nossa casa, e aos funcionários. Primeiramente, gostaria de fazer um agradecimento à fisioterapeuta que estava nos prestando serviço, um serviço de boa qualidade. Ela nos contribuiu muito para o nosso município e dizer que ela foi muito importante para nós e esse fisioterapeuta é importante para o município. Então, ela provavelmente teve outras propostas melhor e decidiu tomar outro rumo, como diz a gente, assim, simplificando. A gente tem a desejar uma boa sorte para ela e, com certeza, pelo trabalho e pela profissionalização dela, ela vai ter sucesso onde estará. Então, a gente quer agradecer aos colegas vereadores também por estarem conscientes da importância desse fisioterapeuta, principalmente na área, agora nessa época de pandemia. Esse fisioterapeuta estão trabalhando com área de Covid, O NASP é um projeto, é um programa muito importante para o nosso município também. Então, só tenho a agradecer aos colegas por ter aceitado votar hoje e para agradecer em nome da administração. Era isso daí. Muito obrigado.
O projeto de lei 015-2021 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. Gostaria que o colega Rodrigo assumisse um instante. Presidente Rodrigo, colegas vereadores, servidores da casa, aqueles que nos acompanham nessa sessão de hoje. Colega Elvis, colega Fábio, que está aqui presente hoje, nosso assessor jurídico que foi vereador na outra legislatura, falar de NASF para nós é pegar a folhinha dobrada do dicionário. Só nós sabemos quantas sessões, quantas discussões se teve na outra legislatura para implantar a implantação deste programa. Polêmico, algumas vezes discussões mais aquecidas, porque construímos aqui desde quem seriam os profissionais daqueles indicados pelo Ministério para que fossem contemplados no nosso município. Então, nós todos lembramos muito, muito disso, de tudo que aconteceu aqui, né? E que bom, isso resultou, né, num programa que existe hoje ainda, custeado pelo Ministério da Saúde. Se ficou bem certo ou ficou talvez menos certo do que se deveria, mas foi o que naquele momento se conseguiu chegar, né, na vontade da maioria. Porque é importante sempre lembrar que aqui tem voto de maioria. Então, foi voto de maioria. E eu quero dizer assim que o NASF, que é um programa, né, de apoio à saúde da família, ele é um programa de prevenção, ele é um programa de proteção à saúde. Por isso, ele é um programa de atenção básica. Isso tudo nós estudamos muito lá atrás, quando foi da implantação. Ele é um programa de atenção básica e, por isso, inclusive, ele fica, né, lotado na unidade básica de saúde. Mas nós precisamos compreender que a pandemia trouxe modificações e adaptações. E que aquele trabalho desenvolvido por aqueles profissionais, que era grupal, que era coletivo, hoje, no momento, não é permitido na nossa comunidade, no nosso município. Então, nós sabemos que muitas comunidades estão sentindo a falta, muitos grupos gostariam, mas não é possível em função do momento e da pandemia. Paralelo a isso, o nosso hospital ficou sem um dos profissionais que o NASF, inclusive, tem dois profissionais nesta área. Então, nós sabemos que o NASF não é hospital, vereador Elvis. Nós sabemos que o NASF é proteção, que é prevenção. Mas os próprios profissionais também se dispuseram, porque também estavam lá sem poder desenvolver a sua atividade, que era grupal, que era coletiva, e lá num outro espaço de saúde fazendo falta para um atendimento individual. Então, nós, vereadores, também temos bom senso, nós, vereadores, também compreendemos o momento, né? Eu até fiquei um pouquinho preocupada quando li a justificativa do projeto, porque para nós não há problema nenhum. O ideal é que ela não fosse, por exemplo, para o Ministério, porque eles não são profissionais para o hospital. Mas nós aqui concordamos que o município, nesse momento, use esses profissionais para resolver um problema que, nesse momento, é a prioridade, que é a reabilitação, né, que é a recuperação daquelas pessoas que estão com Covid ou que estão, né, com outra necessidade lá no hospital. Mas deixamos, né, a ressalva que, quando a pandemia passar, que quando a gente tiver isso tudo resolvido, esses profissionais possam ir fazer novamente prevenção e proteção de saúde. Mas hoje nós somos favoráveis ao projeto, né? Nós defendemos o projeto para que a gente possa resolver esta situação emergente no nosso município. O projeto de lei 015 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Então, o projeto de lei 015 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto aprovado por unanimidade. Então, nós recebemos há pouco, né, aqui no início da sessão, um pedido da Corsã para que esta casa apreciasse uma moção de repúdio a ser enviada ao presidente da Assembleia Legislativa e ao governador do Estado, com as vistas a apoiar a não privatização da entidade. Então, assim, em tempo, né, enquanto começávamos aqui a sessão, nosso servidor ficou, né, vendo os trâmites para elaborarmos esta moção no início ainda desta noite. Já conversamos com os vereadores que concordam em subscrever e apreciar hoje este pedido. Então, dando sequência, eu peço ao segundo secretário que leia a moção de repúdio.
Excelentíssimo senhor Gabriel de Souza, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, ou excelentíssimo senhor Eduardo Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul, o Poder Legislativo Municipal de Campina do Sul, Rio Grande do Sul, após aprovação em plenário, por unanimidade, apresenta moção de repúdio ao anunciado processo de privatização da Companhia Estadual de Saneamento Corsã. Em primeiro lugar, é necessário lembrar que o senhor governador, para eleger-se, comprometeu-se a não privatizar a Corsã. E agora, com pretensões eleitorais nacionais, busca classificar com o mercado financeiro, entregando os bens ao nosso Estado, do nosso Estado. No Rio Grande não se rompe a palavra empenhada, muito menos em benefício próprio. A Corsã é uma empresa eficiente e lucrativa. Só nos últimos 4 anos deixou mais de 1,2 bilhões de lucro nos cofres do Estado. E a Corsã tem experiência, capacidade e corpo técnico funcional preparado para cumprir e atingir todas as metas do saneamento básico no Brasil. Só falta a vontade política do governo do Estado. Causa estranheza também o momento em que o governador toma tal iniciativa, justamente no pior momento da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Momento em que a população busca proteção e se preocupa em sobreviver. Privatizar uma empresa que manteve os serviços de abastecimento de água, essencial para a higienização e combate à contaminação, em 317 municípios gaúchos, é uma das mais fortes demonstrações de descaso com o papel do Estado em prestar bons serviços públicos. Os principais prejudicados com a privatização da Corsã serão os pequenos municípios e as populações mais pobres, onde os investimentos públicos tratam e resolvem os problemas já, que por natureza são rentáveis, e onde uma empresa privada naturalmente privilegiará sistemas que lhe gerem lucros. Entendemos que o patrimônio do povo gaúcho deve ser fortalecido, bem como qualquer medida que contribua para o andamento ao processo de desestatização deva ser imediatamente abortada, sob pena de cometermos um erro irreparável para com a população do estado do Rio Grande do Sul. Campina do Sul, 29 de março de 2021. Elvis Paulo Cercato, Fábio José Sacão, Jorge Luiz Cupini, Leonides Canagata, Paulo Macari, Rodrigo Santolim, Magali Sirtuli, Rodrigo Santim, Rosângela Lázaro Montepó.
A moção de repúdio está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A moção de repúdio está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Moção aprovada por unanimidade. E lembrando que todos os vereadores deverão, no final da sessão, fazer a assinatura desta moção. Então, sendo esta a matéria desta noite, passaremos as considerações finais pela ordem do sorteio. Peço à secretária que faça o sorteio dos inscritos.
Vereador Rodrigo Santim. Vereador Elvis. Vereadora Rosângela. Vereador Leonir. Vereador Rodrigo Santolim. Vereadora Magali.
A palavra com o vereador Rodrigo Santim.
Com a palavra, professor.
Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, assessor político que está presente em todas as sessões aqui conosco, a população campinense que nos escuta através da Rádio Campinas e também pela live da Rádio. Senhores vereadores, o que me traz aqui esta noite é um assunto muito desgostoso, um assunto sério, que está mexendo dia a dia com a população campinense. Esse assunto, ele
Alô? Alô? Alô, alô.
Voltando ao assunto, então, o que me traz aqui é um assunto muito sério, tá? E que vem prejudicando também a população campinense. Esse assunto é o abandono de animais na área urbana da nossa cidade, aqui na cidade mesmo. Pessoal, a gente vem vendo dia após dia animais sendo abandonados nas ruas. E hoje eu venho com esse assunto porque ele é pertinente, porque ele é para nós, autoridades, tanto legislativo, né, executivo também, e da área policial, porque abandono e maus tratos é crime ambiental. E o que, que a gente espera? A gente espera que nós, como autoridades, começamos a mexer com isso. Porque a gente vê o crescimento desses animais nas ruas. E eles não têm culpa, esses bichos que são abandonados nas ruas. Não tem. A culpa é das pessoas que abandonam esses animais, deixando eles ao léu, né? E o que me traz aqui é a revolta. A revolta porque eu vejo, eu presencio isso. Eu posso falar, eu falo do que eu vejo, porque no nosso quarteirão aí, na nossa vizinhança, ontem foram mais dois animais largados lá, nas redondezas do CTG, ali da Associação Veteranas Aliados aqui de Campinas. Animais de porte grande, de porte pequeno, enfim, as pessoas perderam a noção, sinceramente a noção, né? E hoje, falando com o tenente aqui de Campinas, a lei teve uma alteração e a pena é grande para isso. Por isso que eu faço a seguinte indagação para as pessoas que estão em casa. Quem vê, né, senhores vereadores, ajudem a divulgar isso. Quem vê acontecer, largar, denuncie. As pessoas que estão em casa, denuncie. É maus tratos, gente. A gente vê os funcionários públicos aí que correm o dia ao dia juntando o lixo, organizando para passar o caminhão recolhendo, e os animais ali, porque foram abandonados, estão com fome, e eles espalhando tudo para a cidade. Chegou um tempo que aqui na própria sede dos Veteranos Aliados tinha mais de 8 cachorros ali abandonados no meio do mato, ali já estavam virando coisa de loucura, né? E puxando lixo lá no meio lá do matinho que tem lá. Então fica ruim. E a gente vê, né, pessoas, voluntários aqui da cidade, senhores vereadores, que vê os bichinhos ali sofrendo com fome e na necessidade de animais que estão ali, que estão ali para dar à luz, né? Animais que entram no cio, então, para fazer uma castração. E eles estão fazendo, arrecadando dinheiro próprio, vendendo coisas de casa para ajudar esses animais. Mas daí o pessoal vê, tem um grupo de pessoas voluntárias, então vamos largar que eles cuidam. Não, eles não estão para cuidar animais de vocês, vocês têm que cuidar dos animais de vocês. É uma indagação forte. Vocês que estão em casa e vocês que estão assistindo, poxa, se você não quer um bicho, você cuida, vacina. Tem a assistência social aí, eles dão a vacina para o animal não entrar no cio. Tá? Falo em nome dessas pessoas que cuidam dos animais, que estão abandonados. Mas eles não estão aqui para cuidar do seu animal, eles estão porque não querem ver o bichinho sofrer. Tá? Eu vou ler, senhora presidente, a lei que foi alterada, a alteração da pena do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 98. Esta lei foi alterada nos seus parágrafos da Lei de Crimes Ambientais, da Lei 9.605, de 98, para 4 anos a 5 anos e multa para quem praticar ato de abusos, maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domesticados e também abandonados. Então, a lei existe, pessoal, e que se faça ser cumprida. Quem vê, denuncie, por favor. Então, pessoal, eu também queria, tirando desse assunto, que também eu gostaria de pedir ao nosso colega vereador, o Rodrigo Santolin, para que, conforme vem acontecendo essas coisas aí de animais soltos, a gente vê a necessidade de começar a cercar os lotes, porque quem tem bichinho também segura em casa, fechado na coleira, é ruim, né? Então, eu queria cercar. E, como eu cedo o meu terreno para carga e descarga, eu gostaria, se a indicação já foi aceita pelo prefeito municipal. Então, muito obrigado, senhores vereadores, muito obrigado, senhora presidente. O assunto seria isso.
Com a palavra, vereador Elvis.
Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, pessoas que nos prestigiam pela live, aos funcionários desta casa, gostaria de cumprimentar a todos novamente. Então, estava ouvindo atentamente o colega Rodrigo pelo seu pronunciamento pertinente. A administração também já existe uma preocupação sobre esse assunto. No dia de amanhã, terça-feira, nós vamos ter uma reunião. Já existe as pessoas que estão organizadas, uma comissão que está organizando algo para fazer para esses animais. A gente vai fazer um projeto. Nesse projeto aí, vamos pedir a castração, que seria um ponto inicial para não dar mais animais, para não ter mais animais, para ter o controle da reprodução desses animais, principalmente os animais abandonados. Então, em cima disso, a gente tá vendo aí o que a lei diz, o que a gente pode buscar, o que nós vamos poder fazer. A gente já foi parceiro em outra ocasião, na outra legislatura aí. Então, a gente vai ser novamente, vamos trabalhar em cima disso, para nós podermos não deixar esses animais, principalmente, jogados nas ruas e estarem aí sofrendo, rasgando lixo, que nem falou o colega ali. A gente vai fazer de tudo para dar um destino correto a esses animais e também para que eles não criem mais, né? Então, além disso, também... falar que tivemos conversando com o prefeito hoje, falamos da indicação do colega Rodrigo, na próxima sessão ele vai se pronunciar, com certeza é pertinente a questão da rampa. O prefeito nos disse que agora no que começarem concluir a obra do parque municipal lá, vai ser feito lá essa rampa aí. Então vai ser atendido, só que vai demorar uns dias aí, porque tem que ser feito conforme os projetos para ser destinado no local certo. Também gostaria de agradecer à administração por ter conseguido um especialista na área de saúde, que é um pediatra, muito importante para nossas crianças aqui no município. Esse pediatra aí vem para dar um reforço aí no auxílio médico. E também gostaria de agradecer ao deputado Ronaldo Santini, Dirceu Franciscon, por ser nossos parceiros aí. E no mandato passado a gente esteve pedindo alguns recursos, conseguimos. E agora, nesse momento aí, a gente tem uma emenda liberada de 250 mil para ser feito o asfalto, que ela já estava protocolada, tudo certinho, mas esse dinheiro ainda não estava liberado pela Caixa. Agora a Caixa liberou para ser feito o chamamento às pessoas ali da rua, e vai ser feito esse calçamento ali na saída que vai para a balsa ali, seguindo a brigada ali. E além disso, o executivo vai destinar um recurso próprio do município para que seja feito uma quadra aí, um pouco mais do que vai ter nesse recurso, para que chegue um trajeto um pouquinho mais longo ali, que ali é um trajeto que necessita de melhorias. Era isso daí que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Vereador Rodrigo, assume aqui. Mais uma vez, então, presidente, colegas vereadores, servidores, àqueles que aqui nos acompanham. Então, os assuntos gerais, eles permitem, é um momento que nos permite, inclusive, de fazer a justificativa sobre aqueles projetos que propusemos, né, para passar pela aprovação dessa sessão. Então, queremos dizer que estamos finalizando o mês de março, né, o mês da mulher. Já falamos aqui nesta tribuna, já falamos muitas vezes, ano após ano, sobre direitos das mulheres, que são também direitos humanos, sobre vários temas de discriminação, mas todos os anos a gente tem falado sobre a questão violência da mulher. Então, todos os anos a gente fala, como dizem os italianos, né? Parla, 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 mas e daí? Né? Que a gente faz de concreto? Eu sei que muitas coisas poderiam ser feitas, que a gente poderia lutar por uma coordenadoria da mulher, mas sabemos que isso tudo é inviável. Nosso município é um município de pequeno porte, isso dificulta, né, algumas ações. Então, pensamos numa sementinha, né, num projeto que pudesse, depois disso, ser melhorado, ser acrescentado. Ainda está em construção, por isso que a gente, inclusive, sugeriu que ele fosse baixado para que os vereadores possam se empoderar melhor deste tema, analisar melhor. Então, é uma possibilidade de que a gente não fique só na fala, que a gente possa fazer algo concreto. E, sinceramente, né, gostaria que as pessoas, inclusive, acessassem o Observatório da Segurança Pública do Estado. Eu fui pesquisar sobre estes indicadores da Maria da Penha, mas lá são muitos indicadores para a gente conhecer não só as questões da violência da mulher, mas de outras, né, que lá está. E aí a gente encontra algumas pessoas, isso não é individualmente para ninguém, não é específico para uma mulher. Lá na estatística nós temos números, nós não temos nomes. Nós não sabemos quem são os números da estatística. Lá a gente só tem números. Números que foram registrados aqui num espaço, e desse espaço foi para uma coordenação regional e chega lá no Estado. Mas não tem nome, né? Então, não é para alguém de forma específica, porque as pessoas... A gente ainda tem uma cultura, e ainda não está preparado para isso, que as pessoas pensam, ou até dizem para a gente, mas e a fulana? E a beltrana? A parente? Ou isso? A mãe? A irmã? Não é para ninguém. É para que a gente possa coibir um pouquinho e possa melhorar um pouquinho, que possa fazer um processo educativo com as pessoas para nós irmos melhorando e lapidando um pouquinho dessa nossa relação homens e mulheres. Né? Então, o projeto ele ainda é pequeno, mas que a gente pode, porque a gente sabe, por exemplo, quando nós vamos para um espaço público, especialmente, nós temos que tirar lá uma certidão dos nossos antecedentes. Né? Então, vai constar também isso, se tiver violência contra a mulher. Mas não é para nenhum trabalhador que está no serviço público, não é para ninguém de forma específica. Eu não sei das questões que estão na estatística quem são os agressores, porque não sabemos quem são as pessoas. Então, é um projeto para o futuro. É algo para a gente pensar lá no futuro, com certeza vai ser uma ferramenta. E nós, como legisladores, nós precisamos também ajudar o executivo a construir políticas públicas, né, que tenham viabilidade, não tem custo o projeto, né, não haverá custo para a municipalidade, mas que, quem sabe, lá no futuro, quando fizer falta essas ferramentas, a gente já tenha alguma coisa construída aqui no ano de 2021. Então, eu peço, né, para semana que vem, com certeza, votaremos, discutiremos melhor o projeto, então que os colegas pensem com muito carinho sobre esse projeto. E agradeço, né, a bancada feminina, especialmente as vereadoras Magali e a Daniela, né, pelo apoio, pela motivação para que a gente seguisse e construísse algum projeto nesta área. Próximo vereador Leonir.
senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, população que nos ouvem, nossa saudação. Refletindo e analisando os acontecimentos importantes dessa semana, concluo que a soma de esforços, pensando no social, pensando no coletivo, esquecendo um pouco das divergências pessoais e partidárias, nos levam a um resultado muito satisfatório. Recebemos, no final de semana, a notícia de que a tão esperada licença para a obra da ponte foi concedida. É isso, senhores e senhoras, é resultado da comunhão de esforços de muitas pessoas, do PP, PMDB, PDT, PTB, Republicano e outros partidos, com o suporte da CDL de Campinas do Sul, e muitas lideranças que se envolveram nesse objetivo. Não é mérito só de uma pessoa ou só de um grupo. Temos que ter humildade necessária para reconhecer que ninguém no cenário social e político é grande o suficiente se for sozinho ou individualista. Que isso sirva de lição para aqueles que instigam as desavenças desnecessárias muitas vezes. Sou vereador de oposição ao governo Batista? Sim, eu sou oposição ao governo Batista. Porém, não posso agir de forma a prejudicar o bom resultado daquilo que é importante e necessário para a nossa sociedade. Isso não quer dizer que diremos sempre sim ao executivo, porque não estamos aqui para isso. Mas quando o bom senso deve nortear nossas decisões, devemos dar a ele prioridade, sem macular a legalidade, pois isso é que a comunidade espera de nós vereadores. Quando se está construindo algo, devemos todos colocar juntos a mão na massa, ao invés de ficar nos bastidores semeando discórdias, como muita gente faz. Este é o meu pensamento enquanto homem público escolhido para representar a sociedade aqui na Câmara de Vereadores. E ainda, apoiar a todos aqueles que estão trabalhando incansavelmente no objetivo da integração do Norte Gaúcho, integração de todas as nossas regiões ali que estamos envolvidos. Graças a Deus, a gente também está envolvido, a maioria de nós estamos envolvidos. Pois a união é que faz a força. Muito obrigado, senhor.
Palavra está com o vereador Rodrigo Santolin.
Palavra. Senhora presidente, senhores vereadores, a Rádio Campinas e os que nos ouvem através desta emissora. Eu gostaria de agradecer ao executivo por ter contratado essa pediatra que é recém o nobre vereador Elvis também tem falado, e dizer que esta pediatra, ela trabalha todas as terça-feiras no Hospital Municipal da nossa cidade. Ela trabalha através de agendamento, mas também se precisar de urgência, é só chegar lá que ela vai dar um jeito e atende. Atende a mais até do que seria o agendamento dela. Vocês sabem que tem muita gente que não tem aquele poder econômico de, às vezes, nem carro para chegar e levar num pediatra, e, tipo em Erechim, para uma consulta. Suas crianças do dia a dia, né? Estamos entrando no inverno e acontece bastante casos essas gripes, resfriado ali. Então, essa pediatra, ela atende todas as terças-feiras no Hospital Municipal. Quero também falar, amanhã, dia 30/3, vai ter a vacinação do Covid-19. Amanhã vai ser acima dos 65 anos, vai ser aqui no centro de eventos da nossa cidade. E pedimos para o pessoal que cumpra o horário, né, das 8 às 11, para depois não chegar 11h30, 15 para meio-dia, de repente chegar lá e não tem ninguém, né? Então era isso, senhora presidente. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Magali.
Licença, senhora presidente. Senhora presidente, colegas vereadores e população que nos ouvem através da rádio, minha saudação a todos. Então, respondendo a uma solicitação de um ouvinte do programa Rádio Jornal Campinas, hoje pela manhã, o locutor Osmarino solicitou o contato dos vereadores à agência do Correio para explicações de o porquê apenas um funcionário na agência, um serviço que é de extrema importância e de muita demanda. Então, quando chegou essa informação a mim, eu liguei na agência do Correio e, entrando em contato com o funcionário Adilson, que me repassou algumas informações que eu vou passar aqui para vocês. Também o meu muito obrigado ao funcionário Adilson, que ele me atendeu super bem, foi bem atencioso e me explicou. No momento, a agência está com a única funcionária em férias. Essa, que provavelmente, quando ela voltar, ela atenderá somente na parte da tarde, reservando as manhãs para o trabalho interno da agência. No lugar dela, no momento, tem dois funcionários de outras agências atendendo a demanda aqui de Campinas. Então, eles estão atendendo na segunda, nas quartas e nas sextas, o dia todo. Então, com esse quadro pequeno de funcionários, é provavelmente que se forme filas em frente à agência. Segundo a Dilson, essa redução de funcionários pode ser pelos rumores da privatização dos Correios, já que tiraram todos os carteiros das cidades pequenas. Então, aqui não vai mais ter carteiro. Então, as entregas das correspondências, provavelmente só haja entrega na avenida e o restante as pessoas irão ter que ir até a agência retirar. Também ele me passou que nesses últimos dias teve uma entrega das faturas de águas da Corsan, então acabou gerando também um pouco mais de fila. Sobre isso, eu penso que a gente pode aguardar um pouco mesmo para ver se vai ser privatizado esse serviço. E se não for, quem sabe o Poder Executivo, junto com o Poder Legislativo, pode formar uma comissão e entrar em contato com o presidente dos Correios e solicitar uma solução desse transtorno que está acontecendo. Mas, enquanto isso, nós temos que cuidar e ter cautela nas filas, né? Então, quero agradecer Osmarino e pedir a ele que, quando ele receber essas solicitações, que entre em contato com nós, com todos os vereadores. Somos em 9 vereadores e todos estão aqui a serviço da comunidade, prontos para buscar alternativas e respostas, mas nem sempre a gente sabe de tudo o que acontece na cidade, né? Então, que nos procurem, que entrem em contato conosco. Também, atendendo o pedido de uma moradora, cujo rio passa ao lado da sua casa, eu fui verificar e passei em vários pontos da cidade para avaliar o rio, e realmente ele está precisando de uma limpeza, está com bastante terra, bastante plantação e, o pior de tudo, bastante lixo acumulado. O pessoal joga dentro o lixo. Agora, né, com o problema da dengue, a situação fica mais preocupante ainda, já que qualquer cantinho onde se tem água se forma larva do mosquito. Também outro problema que se dá ao acúmulo de lixo nos rios, nesse rio, é o, numa chuva, num volume alto, acaba ocasionando uma inundação nas ruas da cidade, né? Então, eu acabei entrando em contato com o secretário, o de Morvan Potric, fiz uma indicação verbalmente para a possibilidade da limpeza desse rio da nossa cidade, e ele me retornou que em breve irão viabilizar uma licença para a limpeza e vão estudar como que vão entrar no, em determinadas partes do rio com as máquinas, já que tem alguns lugares que precisam umas máquinas menores, como embaixo das pontes. Então, eu me coloco à disposição para acompanhar todo esse processo de limpeza. Obrigado ao secretário que me retornou. Também quero parabenizar a vereadora Rosângela, autora do projeto 003, dizer que eu sou parceira e apoio muito esse projeto. E era isso, uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
Não havendo mais matéria ou assuntos gerais para a noite de hoje, em nome de Deus, encerro a presente sessão.